principais dificuldades na hora de cuidar das finanças nem sempre é a falta de dinheiro. Muitas vezes, o que nos atrapalha é a falta de organização, seja lá na hora de separar um valor para uma reserva emergencial, de investir, ou até mesmo durante aqueles pequenos gastos do dia a dia, a organização é essencial.
E aqui mesmo, nesse quadro, né, Renata, a gente já falou de algumas opções, de algumas dicas a respeito dessa questão da organização. Qual é a de hoje, hein?
Então, Nonato, queria falar sobre aquelas formas de evitar esquecimentos na hora de pagar as contas, né? São tantas coisas acontecendo no dia a dia que eu mesma já esqueci de pagar alguns boletos e sofri com juros. Eu acho que isso é o pior e a gente precisa ficar muito atento.
Olha aqui. Eu consigo já, de algum modo, ajustar ali na minha agenda o que eu preciso pagar, dou uma
Sim.
anotadinha e por aí vai. Coloco aquele lembrete mensal. Às vezes eu boto até no celular para ele dar uma despertada e dizer ali o que eu tenho que pagar no dia. Mas tem outros jeitos também para a gente atuar nesse modo, não, Renata?
Com certeza, você já age muito corretamente, Nonato. Agora, hoje eu vou te contar que três funções que o PicPay tem para programar os seus pagamentos. A primeira é aquela que a gente já conhece mais, que é o débito automático. Você cadastra ali suas contas recorrentes, a luz, a água, o telefone, e esse pagamento é feito automaticamente na data do vencimento, sem a necessidade de você entrar no app do banco e pagar manualmente. A segunda, Pix automático, é uma função muito semelhante, só que além de permitir o pagamento dessas contas de consumo, com ele você também pode pagar as mensalidades, as assinaturas, aqueles outros serviços financeiros. E por fim, a outra funcionalidade, Pix recorrente. Esse pode ser usado para outros tipos de pagamentos recorrentes e com valores fixos. Por exemplo, mesada do teu filho, aluguel do seu apartamento, por exemplo. Né? Para essas funcionalidades, Nonato, você pode escolher uma forma de pagamento alternativa. Vamos supor que você não tenha saldo ou limite disponível para transação, está tudo ali no app. E para você que é empreendedor, essas funções também estão disponíveis no app do PicPay Empresas.
Ou seja, tem para todo mundo, são ótimas dicas, boas soluções, né, para que a gente não se perca aí em meio a essa correria e a tantos pagamentos que a gente acaba fazendo. Falamos aqui sobre programar os pagamentos, não é da sua conta, edição desta segunda-feira. E amanhã tem mais, né, Renata?
Tem mais sim, só relembrando, se você ficou com alguma dúvida, manda a sua pergunta para o nosso e-mail, é da sua conta, arroba picpay.com, e amanhã estou de volta.
Até lá. Agora temos 6 horas e 46 minutos. Voltamos a falar aqui de Copa do Mundo, porque após vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, a Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. A vitória histórica provocou uma grande celebração em todo o país, com milhares de torcedores invadindo as ruas de Madrid para festejar o triunfo da seleção. A reportagem é de Paulo Edson Fiore.
Nas ruas da Espanha, o clima era de virada de ano, mas em vez das tradicionais roupas brancas, o vermelho e o amarelo iluminaram o país. 2 minutos após a meia-noite, multidões de torcedores se abraçavam e comemoravam o segundo título da Espanha na Copa do Mundo de Futebol. Os argentinos, atuais campeões, perderam para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação, com Ferran Torres marcando o gol da vitória aos 106 minutos. Cheios de alegria, tanto os torcedores espanhóis quanto os estrangeiros que viajaram de outros países para assistir à partida em Madrid vibraram e dançaram. Em Montaro, cidade do craque do time, o atacante Lamine Yamal, torcedores comemoraram com sinalizadores e cânticos após o apito final. A torcida espanhola também invadiu as ruas de Nova York na famosa Times Square. Os torcedores agitavam bandeiras e cantavam canções, celebrando o momento após a Espanha conquistar seu segundo título da Copa do Mundo. Enquanto isso, na capital argentina, Buenos Aires, o clima era de decepção. Torcedores argentinos choraram em uma fanzone em Buenos Aires no domingo, após a Espanha vencer a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. José Danura, de 35 anos, disse que a equipe era um grupo de guerreiros que lutaram até o fim e afirmou que Lionel Messi estava se aposentando da seleção nacional como o melhor.
Para mí fue la mejor selección, fue un grupo de guerreros que la luchó hasta el final. No se dio, pero muy contento con el grupo y me gustó que hasta el final la hayan peleado. Y eso me encantó mucho. Y Messi se retiró siendo, capaz que es el último partido de Messi en la selección, pero se retira siendo el mejor.
Guadalupe Arias, de 22 años, dice estar orgullosa de la equipe.
No hay nada más que le podamos pedir porque pusieron garra.
Alejandro Villamayor, de 18 años, destacó el fato de Argentina ter jugado con un hombre a menos durante boa parte de la partida, considerando la victoria de España bien merecida y agradeciendo a la equipe por ter llegado a final.
Muy difícil porque estamos con uno menos, todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muy merecida victoria para España. Y bueno, y un planteo que haría que si hubiera jugado con otra posición, hubiéramos hecho más pelea. Y la última de Simeone fue una pena, que era para darle un empate y exclusivamente para los penales, ¿viste? Pero nada, gracias por todo, porque llegamos a una final.
A pesar da derrota para a España, fogos de artifício iluminaram o céu na região do Obelisco, na capital argentina, enquanto torcedores aplaudiam os ídolos do futebol por mais uma campanha que levou a seleção à final de mais uma Copa do Mundo.
6 horas e 49 minutos aqui no Jornal da Manhã. O show business desta quarta-feira vai receber um dos maiores empresários de logística do Brasil, Urubatan Elul, da Braspress. Ele falará sobre a MP com novas regras para o frete rodoviário. Acompanhe com Bruno Meyer.
Deixa eu trazer um assunto quente que movimentou a última semana no país, porque faz pouco mais de uma semana que o Senado aprovou uma medida provisória com novas regras para o frete rodoviário. Essa proposta define um mínimo para o frete. Quais os efeitos, Urubatan, a médio e a longo prazo dessa medida, na sua avaliação?
Olha, deixa eu dizer uma coisa, Bruno. Eu vejo essa medida como uma intervenção do Estado na atividade econômica, na atividade absolutamente privada e, sobretudo, no setor de logística. O setor de logística, ele é um setor multifacetado, de várias especialidades. Nós temos uma composição enorme de empresas distribuídas em todo o país e que vivem sobre a livre concorrência. Quando você imagina que o Estado possa vir disciplinar esse setor, trazendo algumas regras, ao contrário, por não conhecê-lo, ele acaba mascarando este processo. Eu temo que algumas legislações que são criadas de intervenção do Estado na atividade econômica, elas podem acabar se transformando em letra morta. Podem se transformar em letra morta. Eu te confesso o seguinte, nada que vem de intervenção do Estado no livre mercado tem a minha aprovação. E a nossa empresa é uma empresa que sabe conviver com a concorrência. Nós sabemos conviver com a concorrência. E fazemos isso através do foco, do foco diário, pensando nos negócios da empresa, tentando melhorar os aspectos de operação, de processos, trazendo mais tecnologia, fazendo com que efetivamente nós possamos ter uma boa operação. Agora, se você me falar sobre essa medida provisória que foi ontem aprovada no Congresso Nacional, e segundo o meu juízo, unilateralmente, sem que as grandes lideranças do setor de transporte rodoviário de cargas não fossem ouvidas, exato, eu acho que ele poderia, inclusive, ser uma medida provisória que poderia ter ter um melhor alinhamento para o setor. Eu não gostei da aprovação dessa medida provisória.
Então, foi uma medida populista, eleitoreira.
Olha, deixa eu te dizer o seguinte, eu não sei se ela foi uma medida eleitoreira, ela foi muito mais pressionada, talvez, por algumas fases do transporte rodoviário de carga, porque, como eu te disse inicialmente, nós somos um setor multifacetado. E talvez aí um ou outro setor possa ter feito alguma pressão para que isso pudesse existir. O fato é que nós não podemos negar, dentro do nosso setor orbita um grande número de quinais, que são os parceiros e fornecedores do setor. Por exemplo, tem essa questão do CIOT para todos. Isso seguramente beneficia as empresas de meio de pagamento. Não tenho nenhuma dúvida disso, de que isso deve ter partido também de uma força partida das empresas de meio de pagamento. Não só isso, mas outras tantas coisas que aconteceram dentro desse PL, que eu abomino esse PL. Eu acho que foi uma intervenção absolutamente desnecessária no setor.
O conflito no Oriente Médio continua sendo uma preocupação global. Os Estados Unidos continuam a ofensiva contra o Irã após as mortes de militares. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa aqui com a gente e tem mais detalhes sobre esse assunto, porque esses ataques prosseguem aí já há alguns dias, né, Luca? Bom dia para você, bem-vindo.
É isso mesmo, Donato, uma situação dramática no Oriente Médio. Bom dia a você, boa semana a todos que nos acompanham. Durante os últimos dois dias, mais precisamente sábado e domingo, tivemos a morte de mais militares norte-americanos. Pelo menos 3 militares dos Estados Unidos foram mortos, fazendo com que o total de militares ou soldados dos Estados Unidos que perderam as suas vidas nessas operações no Oriente Médio chegue a 16, algo que tem um impacto bastante grande politicamente falando para o presidente Donald Trump. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, as mortes ocorreram sobretudo na Jordânia, onde uma base militar dos Estados Unidos foi atingida no sábado pela noite e fez com que não só esses dois militares morressem, mas outros ficassem feridos e encaminhados ao sistema de saúde local. Como uma represália, os Estados Unidos voltaram a atacar diversas localidades iranianas, principalmente a cidade de Bandar Abbas, um nome que repetimos aqui quase todos os dias, porque é a cidade mais importante próxima ao Estreito de Hormuz, a cidade de Tabriz, também muito relevante para as forças armadas iranianas e outras localidades aos arredores da capital Teherã. Tudo indica que esta guerra passa por um momento de intensificação, esses diplomatas possam se reunir novamente para discutir um possível cessar-fogo neste conflito que agora se torna mais intenso e pode utilizar armas cada vez mais potentes, algo que também preocupa outras localidades no Oriente Médio, lembrando que os Estados Unidos têm mais de 15 bases espalhadas pelos países da região, com milhares de soldados estacionados, que acabam se transformando em alvos prioritários dos iranianos neste momento.
O que seria dramático. Eu queria rapidamente, Luca, que você nos contasse sobre um outro incidente que acabou ocorrendo nas últimas horas no Estreito de Hormuz também, né?
Mais 4 embarcações, Donato, que queriam fazer a travessia pelo estreito, todas elas não tinham autorização dos iranianos, 2 delas foram alvejadas, portanto aí o Irã mais uma vez mostrando o seu poder, o seu controle, a sua soberania sobre essa região, por mais que isso quebre vários pontos do direito internacional, enquanto outras 2 embarcações, quando receberam os avisos, decidiram paralisar a travessia e desligar as máquinas, né, fazer com que a embarcação parasse onde estava. Isso demonstra que todo o fluxo de embarcações, de cargueiros, petroleiros pelo Estreito de Hormuz continua paralisado, o que afeta diretamente o mercado energético global e a gente já começa a ver os reflexos nos preços galopantes do petróleo nesta segunda-feira na abertura dos mercados.
Luca Bassani atualizando para a gente a situação no Oriente Médio, tema importante para a gente acompanhar a abertura de mercados hoje, como destacou o Luca, principalmente por causa desse problema verificado no Estreito de Hormuz, mais alguns incidentes nesse conflito. Jornal da Manhã, 6h56.
Acesse www.jovempansaojoao.com.br e ouça a Jovem Pan São João 95,9 no seu celular, notebook, PC, tablet, aonde mais você quiser e em qualquer lugar do mundo. Você fica por dentro de tudo o que acontece no país e no mundo, na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil, a música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte e entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
A Jovem Pan vai te levar para um outro planeta. The Dance Planet. Um planeta com os sucessos das pistas. Tem lançamentos. Remixes. Chave Jovem Pan. E anime a sua tarde. De segunda a sábado, das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília.
João da Boa Vista, ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan. Os pingos nos is. Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui, na melhor do Brasil. Jovem Pan.
Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? E bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa! Faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jurassic Park. De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
E federações.
Abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DER, e Izete, Correia Pontão, Jardim dos IPs.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Começa agora o Jornal da Manhã.
Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, 7 horas e 5 minutos no A Jornal da Manhã, aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista, neste dia 20 de julho de 2026. Já agradecendo a sua audiência, você que está aqui ligadinho na 95.9 FM, nos ouve pelo rádio, você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, muito bom dia, obrigado pela audiência. Para você que está em casa também, está com o som do rádio ligado, obrigado. Para você que nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, está na sua empresa, já chegou, nas padarias, nas panificadoras, que sempre estão ligadinhas no Jornal da Manhã. Alô, o pessoal do Renato aqui na Padaria Itália e todo mundo que sempre acompanha o Jornal da Manhã, quem está chegando aqui. Muita gente já colocando a bandeirinha da Espanha. É esse dia 19 de julho que entra para a história do bicampeonato dos espanhóis, com uma seleção assim sensacional. E para muitos também a alegria da derrota dos hermanos argentinos. E nós vamos falar muito de Copa hoje. Hoje é segundono, o Mauro está aqui para a gente falar desse, né, e de outros assuntos. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, amigo Jornal da Manhã. Acabou-se a Copa do Mundo. E ganhou quem fez a melhor Copa, né? Essa que é verdade.
Ganhou quem fez a melhor
Merecido.
Copa.
Merecido.
Quebrando e... todas as teorias da conspiração que davam o título para...
É, primeiro com a França, né?
É, comprada, vendido para a França.
Superioridade total sobre a França, baita de um jogo. E agora ontem anulou, né? Anulou a Argentina, anulou o Messi, merecido.
A Argentina entrou para um rol de... Havia duas seleções e agora a Argentina está junto. São três que ficaram 90 minutos numa final de Copa sem dar um chute no gol.
É.
A Argentina conseguiu. Depois, na prorrogação, eles foram um pouco para cima e aí deu medo, hein, rapaz? Quando o Messi começou a buscar a bola, achar um gol.
À medida que passava o tempo e a Espanha não botava para dentro, eu falava, nossa, esse tipo de negócio não dá certo.
Não dá certo.
Né? Mas é impressionante. O goleiro Unai Simón tomou um gol durante a Copa do Mundo. Então, assim, campanha absurda. Um futebol que a gente reconhece, né, na Espanha. Né, um futebol de ter a posse de bola com qualidade, aquele Rodri lá, onipresente, aonde a bola estava, ele estava próximo do jogo, o índice de número de passe dele é um absurdo e o índice de acerto é mais absurdo ainda, mas é impressionante do 1 a 11, né, cara, e os que entraram e o técnico, então espanholada está de parabéns, a Espanha deu um show na Copa 2026.
Exatamente, show da Espanha, ganhou na bola, fez uma bela partida. No último bloco nós vamos falar um pouquinho, os melhores, o Rodri foi eleito o melhor jogador do torneio, foi a bola de ouro. E nós vamos trazer...
Discutível, né?
É, discutível.
Mas jogou muito e acabou... Acho que campeão, ficou... né, cara?
É, exatamente. Acho que se a Argentina acha um gol no final e faz, o Messi leva. Eu acho que vai muito de quem ganhou. Mas o Rodri, é que ele não é diferente do Messi, do Mbappé que faz gol. O pessoal privilegia muito quem faz o gol, né? Mas não quem chega a bola até lá. O Rodri marca, ele auxilia, ele toca a bola, ele dirige o meio-campo. Então... Quando a gente fala de uma seleção que ganhou pelo coletivo, ele é o maestro ali, né? Ele que dirige o time.
Às vezes, merecido. Às vezes que um jogador de meio, o Cannavaro para a Itália, o próprio Rodri, que ganhou do Vini Júnior, aquela bola de ouro lá, é mais contestado, né? Do que quando é um atacante, um meio adiantado.
Exato.
É, um volão, um cara mais de... mais recuado, e um zagueiro sempre mais contestado. Mas, meu, ele joga de gravata, é impressionante a qualidade do cara.
Não, joga muito bem. Deixa eu dar um bom dia para quem tá chegando aqui, o Humberto Fernando Inácio, que já tá na escuta, Elisa Pereira da Silva, o Juninho Menin, o Dirceu Lino. Alô, Dirceu, Mogi Guaçu na área, um abraço para você aí, para Mara, a Mariana Marques, o Gil Docema, a Valéria Caslini, a Amanda Mortel, ó, a Água na Boca também, a padaria lá, Água na Boca, lá no nosso Arte Fátima, já ligadinho aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado. Ricardo Pinheiro Lopes, grande Ricardo, Liga São Joanense, sempre ligadinha por aqui. Obrigado pela audiência, viu, meu caro? Udo Matiello já pôs as bandeirinhas da Espanha, ele acreditava em 3-1 para a Argentina, viu? O Udo foi um dos que deu esse palpite, mas não deu, a Espanha levou. Cristina Cornélio, William Rúbia, Walter Luma, não deu para a Argentina, não deu, meu amigo Walter. Carla Simeone, Carlão Bruno, Benedita Camargo, Juninho Zanetti, Cristina Cornélio, bom dia, obrigado aí, Aparecido Ferreira e todo mundo que acompanhou aqui o jornal, tá acompanhando o Jornal da Manhã.
Pra gente também falar um pouquinho mais no final, mas a Argentina sem Messi é o que a gente viu ontem, tá?
Exatamente, né? Sem Messi é um time comum.
Comum,
né?
Um time comum.
Bem comum. Bem
ontem,
comum.
Do jeito que anulou o cara... Acabou o jogo deles.
Vamos falar disso hoje, mas é bem por aí. Professor Hugão, bom dia. Obrigado aí pela audiência. Bom, vamos... Só pra gente encerrar assunto e a pique, que acabou. Agora começa o ano pra alguns, né? Porque tem uns que esperam o carnaval, outros esperam aí a pique. Só se falava nisso. Nossa Senhora. Eu pegar algumas informações que eu busquei, porque eu não fui lá nesses dias de festa. Então, dar o palpite, estava bem montado, não estava... Não fui. Ouvi algumas coisas, pessoal...
Também não posso declinar.
Também não, uns que falaram de preço, etc, enfim. Teve problema aí nesse último final de semana com a história do teto do camarote, que acabou cedendo, caindo em razão do vento lá, e aí, tumultuou a noite do sábado, que estava previsto ser uma das noites mais cheias, porque gratuito, Daniel, turma do pagode, e aí os portões só foram ser liberados 22h30 da noite... por um procedimento técnico, fui buscar essa informação. Quando caiu a estrutura, o alvará do bombeiro é cassado automaticamente. Isso está no edital dos bombeiros. E aí inicia-se um processo de retirada de novo o alvará. Então, além de colocar em pé, são novas RTs, engenheiro assinando, tudo. O alvará do bombeiro AVCB foi sair, segundo informações, depois das 11 da noite. A juíza despachou, proibiu a entrada de menor. Foi um rolo, mas a festa... conseguiu, tá cheio, o pessoal ficou na pista, esperou, e a festa na sexta-feira foi bastante cheia, teve esse contratempo, tá bom? Aí no sábado a Ana Castela já era previsto, levou o maior público da festa, ela por onde tem passado a boiadeira, um público infantil gigantesco, todos os pais levando as crianças.
Né?
Criançada. Então, criançada de chapéu, tudo por causa da boiadeira. Tá aí, esse é o balanço, eu não consigo dizer mais sobre exposição, se tava legal, se não tá, porque realmente não fui... E ouvir quem gostou, quem não gostou, e não vem ao caso. Agora cabe uma reflexão por parte do município, se foi bom, se não foi bom, e buscar sempre melhorar aí para os próximos anos. Eu quero destacar aqui que o Sou João, que é ouvinte nosso, que esteve aqui na última semana, ele que é fabricante de capela de Nossa Senhora, ele é um artesão.
Tem imagem?
Tem imagem.
Olha lá.
E aí havia aquela história de que uma moça encomendou uma capela de Nossa Senhora... para entregar para o Daniel. A moça veio a falecer e o Sr. João queria entregar para ele. Está aí a foto. A gente disse, ele teve aqui semana passada, o pessoal não deu muita trela para ele aí, mas nós fomos atrás, falando inclusive com a produção, com o empresário do Daniel, e o Sr. João estava lá na porta, o pessoal chamou ele, ele entregou a capela para o Daniel. Tá aí, ó, tá aí os dois, muito bacana. Fica esse registro de uma pessoa que foi lá só para isso. O Sr. João não queria outra coisa, o Sr. João queria cumprir. Ele fez essa capela para ele, a pedido de uma mulher que não deu tempo de entregar, por um problema de saúde faleceu. E o Sr. João foi lá e entregou a capelinha. O Daniel recebeu, como recebe todo mundo lá. Ixi, eu vi pelos vídeos, o Daniel, a humildade dele é tamanha que acho que uns 3 ou 4 cantores locais subiram no palco e cantaram com ele. Não são todos os artistas que dão essa oportunidade. Ele dá a oportunidade para todo mundo. Então, a passagem dele aí, eu quero destacar porque realmente é um cara fora do comum. E aí, e a pique é isso. Aí diversas outras questões, teve aquele caso de um menino que foi agredido. E aí tudo isso vai caminhar agora, cada um na sua esfera, ver quem tem culpa, quem tem. Uma festa grande como essa, sempre tem algumas coisas que é difícil de cercar, precisa ver o que aconteceu, não aconteceu. Mas fato é que, principalmente nesse último final de semana, deu público, agradou. Tem aquela parte que não gosta, não foi, tá tudo certo.
Quanto tempo ficou sem a festa?
Pandemia, né? Pandemia. Acho que ficou dois ou três anos. Ano passado também não teve, não teve. Deu tempo. Uns 3 então, anos, acho.
Tá voltando. É ir melhorando, ajustar onde errou aí, enfim.
Exato. Acho que agora tem que fazer a avaliação. Foi bom, não foi? O que precisa melhorar? O pessoal que fez, não, tá ótimo, não tá? Agora é fazer a avaliação e tá tudo certo. É caminhar, sempre buscando o melhor, tá bom? Juízo Cabarosi tá aqui agora, seguro líder. Nossa, voltar a falar de brasileiro, nossa, rapaz, que ressaca, senhora, que dá. Rapaz. Grande Rose Vasconcelos, ó, a Rose, rapaz, uma outra notícia, a Rose Vasconcelos, que estava como diretora de turismo de São José do Rio Pardo, dela que foi diretora aqui por muito tempo, a Rose deixou o cargo na última semana, por uma decisão particular dela, problema de família, o pai, um pouco... para os probleminhas de saúde, ela quer estar perto do pai aqui, acompanhar tudo isso. E ela pediu exoneração lá da prefeitura, precisa de ver. Eu que acompanho bastante Rio Pardo, né, tem uma ligação com lá, a quantidade de mensagens e manifestações das pessoas ligadas ao turismo, à cultura, pessoal formador de opinião lá, escrevendo sobre a saída da Rose lá. A Rose então deixou Rio Pardo, mas deixa com uma marca interessante aí, viu, Rose? Parabéns. E a Rose está agora de volta no mercado aqui. Seja bem-vinda de novo, viu, Rose? Tenho certeza que você tem muito a contribuir com São João e toda a região aqui. Deixa eu ver quem mais que chegou.
Principalmente no momento em que São João tem que surfar nessa onda do turismo aqui, tem que se aproveitar de tudo que está acontecendo na região. E a Rose com certeza vai trazer a expertise aqui para nós também.
Com certeza. Luiz Aladim, grande Luiz, um abraço para você. A Denise Helena também está por aqui. Obrigado pela audiência. O Dovaldo Vaccaro está lá de São Paulo, já nos acompanha. O Roberto Barbieri, uma boa semana para você. A Sônia Maria Valente também, bom dia. Tudo tem seu lado bom. Muitas bênçãos, etc. A Cristina Cornet está lembrando que também nessa CAP, que o pessoal entregou, acho que uma fivela, alguma coisa, homenagearam o Jair Hamilton. Jair Hamilton Domingues, que, se é bem verdade, acompanhamos o tempo em que ele ficou à frente da IAPIC, e a IAPIC atingiu momentos áureos nas mãos do Jair. Eu lembro quando as exposições, você tinha nacional de manga, etapa nacional de manga larga, cavalo árabe, gado, tudo que você imaginar, assim, realmente foi um dos grandes expoentes, um dos nomes da IAPIC, quando a parte da Sé, aquela pista de pedra ali, tudo montadinha, com empresas, aquilo lá, fomentando, brigava muito, isso eu sou testemunho, quero até uma forma de homenagear o Jair Hamilton, focava muito no pessoal da cidade para trabalhar lá e brigava pelos preços, lanches, bebida, tudo tinha que ter um preço mais acessível, então tinha muito isso e o Jair foi homenageado, acho que por manter muito tempo a festa nesses padrões aí, merecido, se preocupava muito com segurança, com montagem, eu posso testemunhar, estive muito próximo de lá. Então era coisa que não economizava, não. Então o Jair recebeu a devida homenagem lá, outro ponto bastante interessante para a gente registrar aqui. 7:18, vamos lá, algumas informações que a gente precisa trazer. Outro, um caso bastante triste, que marcou aí esses últimos dias, foi o falecimento do Gringues, rapaz.
foi o falecimento do Gringues. Deixa eu trazer aqui que eu peguei. Brunão, vai te mandar uma foto dele aí pra você. Eu tô...
Esse deixou um legado, hein?
Olha lá, a foto dele aí, ó. Almiro José Gringues morreu aos 85 anos. Ele que é considerado o fundador do Caminho da Fé, junto com o Clóvis, que foi um parceiro dele, inspirado por ele, que fez o Caminho de Santiago de Compostela, falou, nossa, aqui a gente pode ter um caminho semelhante. E ele vem e faz a rota, idealiza em 2003 o Caminho da Fé. O Caminho da Fé que se tornou hoje uma das maiores rotas de peregrinação, voltada para a peregrinação com fim religioso do mundo. Eu fiz duas vezes o Caminho da Fé e as vezes que fiz sempre encontrei pessoas vindo de outros países. Caminhei com português, encontrei americanos. É assim, algo sensacional. E o Gringues que deixou toda essa marca. O caminho tem homenagens feitas para ele recentemente. Fizeram uma espécie de um boneco, não é de cera, né? Um material assim que está ele com a mão erguida, como peregrino, tem no caminho. Então, o Gringues, na área empresarial, também cria uma empresa de produtos naturais, que todo mundo...
Referência aqui na região, né?
Referência em São João e região. Então, assim, é um cara que deixou sua marca, sem dúvida nenhuma, na história aqui de Águas da Prata, de São João da Boa Vista. A Gringues funciona aqui há quantos anos que tem a Gringues, né? Então, a gente envia aqui os nossos sentimentos a todos os familiares do Gringues pela partida dele. E é um cara que fica para a história, né, Mauro?
Ah, deixou esse legado lindo aí. Uma coisa que fomenta, né? São 380 quilômetros?
318 quilômetros saindo da Prata, né,
318 quilômetros, quer dizer, em todo o caminho... Fomentou negócios, além do caminho em si, né, da peregrinação da fé, e até Nossa Senhora Aparecida, quem é devoto ou não, mas que está precisando ali, né, se fortalecer, ou se curar, ou se curou e está agradecendo. E nem todo esse caminho ainda fomentou uma série de coisas, e envolvimentos. E... Então, assim, é muito, muito bacana, deixou um legado bonito para... Não é só para a cidade, né? Deixou um legado bonito para o país, porque o Caminho da Fé está aqui, entre Águas da Prata e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mas é uma coisa do país, é uma coisa do Brasil, que vem gente do mundo inteiro aqui para fazer.
Pois é, são milhares de pessoas que fazem o caminho todos os anos. Você imagina você deixar um legado desse,
muito
saber
legal.
Que você criou uma rota... de turismo, em especial religioso, como é o Caminho da Fé, né? Como é o Caminho da Fé. Então, parabéns aí a tudo que o senhor Almiro fez, fica para a história, nossos sentimentos pela partida dele, a todos os seus familiares, mas esse é um que partiu fisicamente, mas a história jamais vai ser apagada.
E vai deixar aí, vai render boas homenagens ainda para ele ao longo do caminho, no começo do caminho, ele vai ser lembrado sempre. Essa é a coisa de deixar um legado dessa proporção, né? Vai ser lembrado para sempre.
Exatamente, exatamente. Deixa eu mandar um abraço, o Joaquim Onofre da Silva chegou, a Denise Helena também. Beto dos Santos, bom dia, venceu o mais melhor, mas ainda acho o jogo horrível. O jogo não foi dos mais bonitos, não, a Espanha dominou tudo, mas... bonito é igual da França e da Inglaterra, 10 gols num jogo no terceiro e quarto, aí é gostoso, né, os caras 4-0 virando, de repente chegou um...
Eu sabia que não ia ficar daquele jeito.
Não, eu não tava assistindo, chegou um amigo meu e falou assim, você viu 4-0 pra Inglaterra, aí que baixou, vê no UOL quanto que tá, que tinha o placar o UOL lá que ele baixou, 4-3, falou, mas faz 10 minutos, eu falei, é brincadeira, rapaz, a tal da França, mas tomou chumbo lá. A França termina, acho que para toda a poderosa França foi um resultado muito ruim.
Foi,
né?
Era a favorita. Falar que é mais forte depois do passeio que tomou da Espanha, não dá para falar, né?
Não dá para falar.
A Espanha sabia a que veio e sabia o que estava fazendo perfeitamente.
Exatamente.
E bom, nós vamos falar.
A Valéria Caslin está aqui, ó, Caminho da Fé é maravilhoso. A Valéria que fez o caminho recentemente, então sabe muito bem. O que significa, tá?
Uma coisa importante, eu conheço muita gente que fez o caminho, inclusive você. Não tem uma pessoa que não faz esse caminho e que não tem uma coisa positiva dali pra frente, pra sua vida, certo? É assim, É uma coisa que dá uma mexida, né?
Exato. Maurício Armidoro, bom dia, meu amigo. Professora Daniele Cassucci, coordenador do curso de Direito da Unifeob, também está sempre aqui ligadinha. Valeu, viu, Dani? Obrigado aí pela audiência. Trazer uma outra notícia aqui. O Sidney Beraldo, agora que ele deixou o Tribunal de Contas, enfim, ele vai receber uma homenagem, que é a entrega do colar de honra ao mérito legislativo. Talvez é uma das maiores honrarias dada aí pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi concedida para ele. Ele vai receber no dia 31 de julho, às 7 da noite, no Teatro Lucila Martarello Astolfo, aqui em São João. A festividade vai ser aqui na Cidade das Artes, que é lá no CEAGESP. E quem propôs foi o deputado Barros Munhões, aí, que fez a proposição ao Beraldo. Vai receber mais uma homenagem pelo tempo em que atuou no tribunal, atuou nessa esfera pública, então está registrado aqui para quem quiser comparecer lá e participar dessa homenagem. Na última sexta-feira, teve uma operação policial que eu acho interessante, talvez essa semana o capitão Ciampone, que é o novo comandante da primeira companhia aqui em São João, o policiamento da cidade de São João da Boa Vista e Prata tá sob a responsabilidade nossa aqui da primeira companhia. Ele fez uma operação integrada com a prefeitura municipal e disse que vai intensificar isso para fiscalizar as pessoas em situação de rua. Falou que está muito, muito, muito. Você fica muito solto aqui em São João, o pessoal dá dinheiro. E se você não bate em cima, no sentido de tentar tirar essas pessoas dessa situação, mostrar que aqui existe um pouquinho de regra, né? Não é assim ficar em praça, às vezes tendo comportamentos que não condizem ali. E aí, nessa abordagem, eles acharam um indivíduo que é procurado pela justiça. Então, ele teria que estar preso, né, nas saidinhas da vida, estava aqui na praça e ele foi pego. No momento em que ele foi pego, estava usando entorpecente, rapaz, na praça da catedral, na praça da matriz. Então, a polícia chegou, já localizou, viu que era um cara que estava fugido do sistema prisional e fazendo uso de droga em plena manhã de sexta-feira. Então, ele acabou preso, recolhido novamente, e a gente torce para que a prefeitura, junto com a Polícia Militar, intensifiquem mesmo essas ações e que as pessoas também colaborar, não dá esmola, não dá dinheiro, porque às vezes, vou ficar com dó, tal, eles não usam dinheiro para comer. Eles usam dinheiro para comprar droga ou para comprar bebida. A gente tem aqui em São João diversas entidades e locais que fornecem alimentação para eles. Principalmente à noite tem o abrigo, que está hoje na região central aqui. Lá tem banho, roupa, comida. Eu sei que o lar São Vicente de Paulo, aquele asilo que tem aqui na Avenida Bombeiro, todo mundo que passa lá pedir comida, quem tem necessidade. Eu lembro uma vez que nós fizemos uma reportagem, eu e o Zara, o Zara se vestiu até de mendigo e rodou na cidade para ver como é que era essa ajuda. Dão almoço, come, eles fornecem. Então, assim, alimentação não vai faltar. O que não pode é você dar dinheiro para eles, porque eles permanecem na praça, porque fica ali, dá o dinheiro, compra a bebida. Ou dar marmita para eles na praça é algo complicado também, porque muitas vezes não comem tudo e joga tudo lixo na praça e tal. Eles estão numa situação de vulnerabilidade que às vezes eles não têm essas condições.
Não tem noção, né?
Não tem condição.
Perdeu a noção.
Noção de higiene, noção de convivência. Então, às vezes, nem fazem por mal, mas eles estão meio numa vida meio
Tão largado.
Então, essas operações da Polícia Militar junto com a Prefeitura serão importantes. E a sociedade colaborar.
Isso é um problema federal, né?
A gente tem
acompanhado os números de gente na rua, em qualquer capital, em qualquer cidade, no país todo, aumentou de forma exponencial. Isso daí não sou eu que estou dizendo. A semana passada saíram matérias a respeito do assunto.
Se você rodar as cidades da região aqui, Mauro, não tem uma que as praças principais não tenham os moradores de rua. Aí umas eles permanecem mais, tudo de acordo também com a facilidade. Tem cidade onde as pessoas dão muito dinheiro, são mais caridosas. Tem cidade que...
Eu demorei a entender, viu, Rinaldo, a questão de não dar a gorjeta.
Sim.
Demorei a entender, minha esposa trabalha, né, vinculada com assistência social aí, sempre teve nesse departamento da prefeitura, e eu demorei a entender o que ela me falava, porque eu achava, pô, mas peraí, não tem que dar mesmo, né? Não pode dar.
Não pode dar, pelo bem deles até, porque senão não sai dessa vida, sabe? Não sai dessa vida. Então, é isso aí, 7 horas e 28 minutos. Assim nós vamos encerrar esse primeiro bloco, tem muita informação local ainda. Tem a gente trazer também o que está acontecendo em Brasília, o macro, o ano de eleições, tem informações da Justiça Eleitoral, mas a gente sai aí para o nosso primeiro intervalo, não sem antes eu dizer para você que quer investir, comprar um imóvel em um lugar supervalorizado, é o Residencial Guilmar Novaes, ali passando o Instituto Federal, Maestro Mourão, você já vai ver do lado direito, aquela avenida sendo aberta. As obras estão super aceleradas, tem poucas unidades, mas ainda tem. Do lado direito você vê o container que está ali, a turma do Nogueira, passa lá, fala, ó, tem interesse em entender melhor, ver os espaços, ele te leva sem compromisso nenhum. E o melhor, parcelamento, financiamento, compra, tudo direto com a Secor Urbanismo, empresa da cidade, o que vai facilitar aí a sua vida, tá bom? Passa lá, quem sabe você vai fazer um negócio da sua vida aos pés da Sé, 5 minutinhos do centro, algo muito valorizado. Tá joia? 7h29, intervalo, a gente volta já já.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassaron Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Você.
Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781. Jovem
Pan. A Associação dos engenheiros, arquitetos e agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi é ter com quem contar.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade há mais de 100 anos.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Sassarum Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19 9775 0975 ou pelo e-mail sassarumserviçossj@outlook.com.
Informação e música. Aqui é a Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Sete horas e 34 minutos. Também ressaltar que na última semana, na quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma operação em São José do Rio Pardo, denominada Operação Argos, que contou até com o apoio do helicóptero da Polícia Civil. Foi assim, uma operação gigantesca que prendeu 16 pessoas e eles desmantelaram um lugar chamado Drive-Thru do Tráfico. Rendia quase 300 mil reais ao mês. Essa base do tráfico aqui em Rio Pardo era tida como uma das maiores de toda a região interior de São Paulo. Acontecia lá à luz do dia. Os carros paravam. Ô, oh, quero tal, saía, drive-thru mesmo, parava, recebia droga. Então a polícia fez essa operação lá, fechando esse ponto de comercialização de droga e também prendendo aí 16 pessoas, tá? Um caso muito fora do comum aqui aconteceu na cidade de São Carlos, cara, na Santa Casa. Um homem estava internado, Mauro, e ele estava usando fralda, com os eletrodos no peito e tal. Simplesmente ele fugiu do hospital, cara, depois foi encontrado morto. Uma morte estranha, mas saiu com fio e tudo no peito e sumiu. E ele acabou morto. Um outro caso que eu acho que é importante registrar para a gente chamar uma discussão sobre isso ocorreu em Pirassununga. Nesses últimos dias, na sexta-feira, uma mulher, Lilian Barreto, de 47 anos, ela acabou falecendo após se envolver em um acidente, ela com aquelas motinhas elétricas, sabe? Que é uma tendência agora. Então, tem até a imagem da colisão, mas ela acabou colidindo com uma outra moto que bateu na traseira dela e ela veio a falecer. As motos elétricas estão em alta, é uma tendência aí para todo lugar. O que o pessoal às vezes não sabe é que a moto elétrica, principalmente aquelas que atingem uma velocidade X aí, e é o que a maioria que eu tô vendo, não pode criançada guiar igual
tem dirigido. Foi feita uma distinção agora, né, dentro da potência de cada delas, até uma determinada potência. Eu vou até me informar melhor, se eu não me engano é 1000. Ela é brinquedo. Daí ela não requer emplacamento, nenhuma coisa legal que é condizente com todos os outros veículos. Mas agora, a partir de uma determinada potência, é preciso ter tudo isso.
O que a grande maioria das motos elétricas que eu tenho visto aí não é brinquedo. As potências delas são maiores. São maiores. E você vê aí as crianças andando sem capacete, jovens utilizando, e não pode. Tem que ter emplacamento, tem que ter uma autorização especial, tem que ter uma idade mínima, tem que usar capacete. E a gente viu, já vi gente andando de moto elétrica, adolescente, no meio da pista de caminhada Mantiqueira. Lá não é lugar de andar de moto elétrica. E assim, acho que talvez até a dica para a Polícia Militar seria passar a fiscalizar com mais rigor isso. Pensando em quem? Nas próprias jovens que usam as motos, né? Porque o acidente, quando envolve sem os equipamentos de proteção, é fatal, né? É fatal, então...
Perigoso.
É um problema.
Deixa eu só voltar na questão do combate à droga aí, que a gente está vendo toda semana aqui na região, aqui em São João, tudo. Eu não vou nem falar o nome dela. Eu quero, assim, de repúdio à vereadora lá de Porto Alegre, do PSOL, que afirmou que indivíduos atuantes nas etapas iniciais e logísticas do tráfico de entorpecentes devem ser vistos como trabalhadores mega explorados. Para mim, isso é uma deturpação da realidade, assim, sem par. Loucura, sem par, né? Sem par. Virou uma loucura isso. Esse pessoal está querendo equiparar, sabe, as pessoas que estão envolvidas com crime com o trabalhador comum. Isso não é verdade. Nós precisamos distinguir as coisas, nós precisamos separar, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter visão do que de fato pode melhorar uma sociedade. Então é distinto um trabalhador, um CLT, um PJ, um cara que está prestando serviço para uma empresa, de um cara que está envolvido com o tráfico. Não adianta querer colocar na mesma cesta. Não estão na mesma cesta. Então, meu repúdio a uma afirmação estapafúrdia dessa de um agente público.
É, senão você parte daquele pressuposto de novo, de que todo mundo que nasce numa periferia, todo mundo que nasce numa favela, todo mundo que não tem condição de vida, se sente explorado e vai fazer coisa errada.
Quantas pessoas já saíram desses lugares e ascenderam por conta de trabalho?
Não, a grande maioria. É. A grande maioria. Então, o fato da pessoa viver numa condição financeira e social menos favorecida não justifica, são as vítimas da sociedade, então eu vou traficar, e aí eu vou vender droga, acabar com uma sociedade, ou vou praticar crime. Não concordo com esse tipo de afirmação também, porque eu conheço muita gente simples que cresceu na vida, ou que permaneceu simples com aquilo que é possível ele conquistar, e não partiu para esse mundo do...
Não
do,
comprar do... a ideia da questão do opressor e do oprimido.
Não,
né?
Isso aí não existe. Não, claro que... essa diferença social, desigualdade social, algo ruim, algo que é triste demais o que a gente vê. O Brasil é um país muito desigual, mas não é justificativa para normalizar a prática do crime. Me desculpa, mas também não vi essa declaração e com certeza...
Essa equivalência com o trabalhador normal que me pegou demais, sabe? Não é a mesma coisa, não são as mesmas coisas, não estão na mesma cesta, não podem ser vistas com as mesmas políticas, são coisas distintas.
Eu não estava em São João hoje, parei para abastecer às 5h30 da manhã saindo aqui da região para vir para cá. Vi até um casal, rapaz, me chamou a atenção, um casal de mão dada, em torno de uns 40 e poucos anos... Ô Mauro, e eles trabalham na lavoura, tava esperando passar, só chamando de boia fria, né? Os dois estavam lá de mão dada, 40 e poucos anos, aquele frio, todo mundo já preparado para ir trabalhar, esperando o ônibus passar para pegar, cara, é só trabalhar, ninguém não quer acordar 4 horas, não quer, então assim, não concordo, é que você querer comparar a grande maioria de gente boa, o resto tem que pagar pelo crime que comete. Seu Luiz Munhoz, bom dia. Marcos Viana está por aqui. Claudemir Alcará também já chegou. Obrigado aí pela audiência, tá bom? Semana SAD chegando aí. Essa semana estreia, tem muita coisa interessante, né? Tem muita coisa interessante. Aqui, ó, começa no dia 22, a abertura do festival é com a Abadia SAD e o Sérgio Pererê. Imperdível. Aí no dia 23 tem Conrado Paulino, Douglas Alonso e Marinho Andreotti. Depois, às 20 horas, Roberta Valente, Alexandre Ribeiro, Kleber Silva e Zé Barbeiro. No dia 24, a sexta-feira, Daniela Saboia e dueto Lá Maior e Lá Menor. Às 20 horas, Marcos Suzano, Guilherme G e Edu Neves. No sábado, alunos do Festival Assad, às 19 horas. E às 20 horas, Guegué Medeiros, Ramsés Paraguaçu e Maiara Moraes. No domingo, você tem às 10 da manhã lá na Praça Joaquim José, Orquestra Brasileira Inclusiva e o Clube do Choro Jorge Assad. E fechando a programação às 7 da noite, ela que é um dos maiores talentos da família Assad hoje, que é a Clarice Assad e o Grupo Martelo. E aí tem os masterclass, tem tudo aquilo que a gente já sabe, oficinas, e esse festival que vai atrair para São João da Boa Vista, gente do país inteiro, né, Mauro?
Apresentar-se para a cidade todo ano, hein?
Nossa Senhora. De uma qualidade, assim, altíssima, altíssima. Festivais que também movimentam cidades da região. Águas da Prata começa na sexta, o Festival do Café e da Gastronomia. A gente vai falar mais da programação na quinta-feira. Quem vai estar aqui no programa é o João Otávio. João Otávio, que hoje ele produz o café chamado Vale do Tajá. E ele vem para ressaltar essa parte do café que vai ter dentro do festival. Então, houve uma união aí do pessoal que produz ali e tal, para fazer um festival de alto nível E acho que vai estar legal, né, Mauro? Parte de gastronômica, tudo.
Tiveram aqui na sexta, né, com a gente, pessoal?
Tiveram.
E você, você até brincou, né, que dá para aproveitar de tudo, né? Vai ter música erudita, vai ter festival gastronômico, quer dizer, a região vai estar de novo. Esse final de semana foi de apique, o próximo tem bastante evento aí para as pessoas se divertirem.
Exatamente. Brunão, matéria Jovem Pan, prazo para as convenções partidárias que se iniciam.